Diga para o seu irmão, para a sua irmã, não fuja da guerra. Não fuja da guerra. Eu quero, assim, né, te deixar essa tarefa para você ler Juízes 4 inteiro. Esse capítulo, ele é maravilhoso, mas por causa do nosso tempo, a gente não pode ler tudo. Mas eu vou contar aqui algumas partes, né, sobre o que está escrito neste capítulo. Mas leia na sua casa inteiro, que ele vai trazer muitos ensinamentos para a sua vida. E nesse capítulo, conta a história de Débora. Débora, uma juíza, uma esposa, mãe, uma sacerdotisa, uma mulher de Deus, uma profeta do Senhor, que ela sempre, embaixo de algumas palmeiras, ela julgava o povo. Uma mulher de Deus, realmente, que estava ali diariamente, julgando, sendo juíza naquele lugar, quando, de repente, vem Baraque. E Baraque chama Débora para ir à guerra com ele. Então, aqui em Juízes 4, nós vemos duas mulheres. Primeiro, quero falar rapidamente sobre Débora. Que Débora, ela estava ali no seu lugar de costume. Estava no seu lugar habitual, onde ela ficava constantemente, tranquilamente na sua vida. Quando, de repente, ela precisou sair da sua casa, sair do seu conforto, sair da sua zona de conforto para ir à guerra, para ir lutar. Muitas vezes, Deus irá nos chamar para sair da nossa zona de conforto. Quantas vezes nós precisamos sair da nossa casa, sair do nosso lugar de comodismo para ir para a guerra, para ir lutar, para ir batalhar, para ir guerrear. Muitas vezes, Deus nos chama a essa posição, sair do nosso lugar habitual, para ir para a guerra. E eu acho muito interessante que Débora, ela aceita esse desafio. Ela fala, eu vou com você, porque Baraque só iria para a guerra se Débora fosse com ele. Falou, se você não for, eu não vou. E Débora falou, uau, eu vou. Só que essa guerra vai ser reconhecida. Você não vai ser honrado nessa guerra. Essa guerra vai ser, Deus dará a uma mulher. Vai ser ganho pelas mãos de uma mulher. Mas Débora, ela era profetisa. Não foi pelas mãos dela, mas foi pelas mãos de Jael, que nós vamos ver aqui para frente. Então, ela já profetizou, olha, essa guerra eu vou guerrear, mas ela vai ser conhecida, não por sua honra, porque você teve medo. Você só vai para a guerra se eu for junto. Quantas vezes nós somos assim, né? Ai, meu Deus, eu só vou para a guerra se meu líder for comigo. Eu só vou para a guerra se alguém for comigo. E assim foi Baraque, né? Ele só foi para a guerra porque Débora realmente decidiu ir com ele. E Débora nos dá esse ensinamento que existem momentos na nossa vida que nós vamos precisar sair e ir para a guerra. Nós vendo circunstâncias ao nosso redor, dificuldades, nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos ficar aleatórios a muitas coisas que às vezes estão acontecendo ao nosso lado. Nós não podemos nos omitir. E Débora nos ensina que existem momentos que nós precisaremos sim sair e ir para a guerra. Mas Jael aqui ela nos traz uma outra lição. Porque Jael, a Bíblia nos conta aqui que ela estava na sua tenda. Ela estava na sua casa. Ela estava tranquila no seu lar. Quando de repente o inimigo se aproxima. Quando de repente o inimigo surge, o inimigo vem. E quantas vezes acontece isso na nossa vida? Quantas vezes nós estamos tranquilos na nossa casa, tranquilos com a nossa família, estamos ali, tudo bem? Quando de repente o inimigo surge, o inimigo se aproxima, a circunstância, a adversidade, o problema surge dentro da casa, dentro do lar, perto da sua família. E Jael, aconteceu exatamente isso com ela. Ela estava na sua casa, na sua tenda, no seu lugar de segurança, quando o inimigo se aproximou. Então existem guerras que nós precisaremos sair para ir guerrear e outras guerras que nós precisaremos nos defender. Nos defender. E Jael, eu fui procurar o significado do nome Jael. Jael significa cabra montês, que sobe altas montanhas, montanhas íngremes. E eu quero profetizar na sua vida nesta manhã, que você será uma pessoa reconhecida, onde você subirá montanhas íngremes, onde você subirá alto. O seu lugar não é em vale, o seu lugar não é no chão, não é na derrotado, prostrado. Deus te criou para lugares altos. Deus te criou para você subir, avançar, conquistar. Deus não deseja que você fique prostrado no vale. E já ela sabia, Deus me criou para subir, para avançar, para conquistar. E é assim que você foi criado por Deus. É assim, hoje de manhã, no culto das 8, até eu comentei que, né, a Bíblia, em nenhum momento, ela nos fala que Deus nos criou para derrota. Não existe palavra derrota, desânimo, tristeza. Não existe na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus nos fez mais que vencedores. Que Deus nos criou para dominar a terra, para avançar. Deus não criou nenhum ser humano para sofrer, para padecer. O que acontece é que muitos seres humanos não obedecem. Saem da presença do Senhor. Aí foge do plano original de Deus. Mas quando nós vivemos em obediência, nós só iremos crescer, avançar em nome de Jesus. E Jael, como eu falei, ao contrário de Débora, ela vê o inimigo se aproximando da sua tenda, se aproximando da sua casa. Ela não entra em pânico, ela não entra em desespero, ela não fica sem saber o que fazer. Ela olha o inimigo e ela o enfrenta. Ela o enfrenta, ela não foge da sua responsabilidade. Ela não fica omissa. Ai, eu estou vendo o inimigo, vou me esconder, ficar olhando atrás das cortinas aqui. Não! Ela vai até o inimigo. Ela vai até o inimigo. E nesta manhã, nós vamos aprender com Jael algumas atitudes para vencer o inimigo. Algumas atitudes para quando o inimigo se aproximar na nossa vida, da nossa casa, da nossa família, nós vamos aprender aqui algumas atitudes para nós tomarmos e vencer todo o mal, vencer todo o inimigo que se levantar contra a nossa vida, amém? Então a primeira atitude que eu aprendo com Jael é: descubra quem é o seu inimigo. Descubra quem é o seu inimigo. Jael, ela sabia, lá vem Sísera. Aquele é meu inimigo. Ela reconheceu o inimigo quando ela o viu. Você precisa saber quem é o seu inimigo. Primeiro eu vou dizer quem não é seu inimigo, né? Para não confundir. Seu marido não é seu inimigo. Amém? Sua esposa não é sua inimiga. Seus filhos não são seus inimigos. Seu líder de célula não é seu inimigo. Amém? Esses não são seus inimigos. Seu patrão não é o seu inimigo. É claro que muitas vezes o diabo usa pessoas para nos tirar a paz, nos roubar a alegria, mas as pessoas não são os nossos inimigos. Porque a Bíblia nos diz que, né, não são pessoas. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra aquilo que está por trás das pessoas. Então, seu inimigo não são pessoas. E a Bíblia nos fala sobre três inimigos que nós iremos lutar até o dia que o Senhor nos chamar. Primeiro inimigo, diga: minha carne. Faz assim, ó, segura tua carne aí, ó. Minha carne. E eu vou te dizer que esse é o pior inimigo. Porque é muito mais fácil a gente lutar com aquele que está lá fora do que a nossa carne, as nossas vontades, as nossas paixões, as nossas cobiças. Não é verdade? É muito mais difícil dizer não para os nossos prazeres do que para os outros. Então eu preciso entender que minha carne muitas vezes vai querer fazer coisas que são contra a vontade de Deus e eu não posso. Eu não posso deixar que esse inimigo domine na minha vida, a minha carne. A carne, o diabo é o nosso inimigo. Então o diabo muitas vezes usa pessoas. E eu preciso ter esse entendimento. Opa, diabo! Não é essa pessoa que está se levantando contra mim, mas é o que está por trás dela. Então eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso repreender. Porque a Bíblia diz que nós precisamos resistir ao diabo. O diabo você não precisa correr, não precisa fugir. O diabo você tem que botar ele para correr. A Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá. Agora tem cristão que está correndo do diabo, está com medo. Ai, eu tenho medo de orar muito e ter retaliação. Que isso, meu irmão? Quem tem que fugir, quem tem que ter medo de você é o diabo. Então o diabo nós precisamos pôr para correr, nós precisamos repreender, nós não podemos aceitar dentro da nossa casa. É, vê que o diabo está querendo armar alguma armadilha, está querendo ali colocar alguma seta dele. Você já tem que se levantar. Diabo, quem manda na minha casa que sou eu? Pode sair. Porque essa casa é do Senhor Jesus. E o mundo? Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então nós vamos ter que lutar contra os padrões que o mundo quer colocar dentro da nossa casa. Quer colocar dentro da família. Nós não podemos nos conformar, nos amoldar aos padrões deste mundo, a Bíblia nos diz. Não vos amoldeis. Ei, talvez o mundo esteja dizendo, é tudo natural. Isso aí é coisa antigamente, agora é outra realidade, é outra modernidade. Ei, a palavra de Deus é imutável. Ela não muda. Se ela diz que é assim que nós devemos proceder e agir, assim nós procederemos. Assim nós faremos, assim nós obedeceremos. Então nós sabemos que esses três sim são os nossos inimigos. A nossa carne, o diabo e o mundo são os nossos inimigos. E nós não podemos brincar. E nós não podemos ficar de braços cruzados quando nós vemos algum desses aqui se levantando. Quando a nossa carne está querendo ali fuxicar. Quando a nossa carne está querendo criticar o culto, criticar os pastores, criticar o líder. Ei, vamos matar essa carne, vamos entrar num jejum. Vamos mortificar a carne. Porque a nossa carne nunca vai se converter. Nunca. Enquanto nós vivermos, nós estaremos lutando contra ela. Então eu tenho que ter esse entendimento. Esse entendimento. Por isso eu preciso alimentar a minha mente com a palavra de Deus. Para mim não me amoldar ao que o mundo e a sociedade diz hoje. Quantos cristãos se amoldando aos padrões deste mundo. Perdendo a guerra. Porque não estão vigiando. Que estão dormindo, estão esfriando na fé. Então a primeira atitude, descubra quem é o seu inimigo. Desses três hoje, quero que você pense, você faça uma reflexão. O que está sendo mais a guerra mais difícil na sua vida hoje? A sua carne, a sua vontade, seus maus desejos? Será que é o diabo que está furioso com você? Será que é o mundo que você está gostando, se amoldando? Qual tem sido o seu maior inimigo hoje que você precisa se levantar e guerrear? A segunda atitude que eu aprendo com Jael é que ela aproveitou a oportunidade. Quando Jael viu o seu inimigo, ela não se escondeu, ela não correu, ela não se omitiu, ela aproveitou aquele momento para convidá-lo para entrar dentro da sua casa. Ele aproveitou, vem aqui, não tenha medo. Viu que o seu inimigo estava frágil, medroso, fugindo, porque a Bíblia diz, nós lemos lá, que ele saiu fugindo da guerra. Era o momento de pegar o inimigo e derrotar. E ela aproveitou essa oportunidade. Esteja disposto a sair da sua zona de conforto. Esteja disposto a enfrentar o inimigo. Quando eu falo aqui para você, qual é o seu pior inimigo hoje, eu não estou falando para te condenar, mas eu estou falando para você aproveitar a oportunidade de destruir o inimigo. Para você não ficar omisso. Para você não ficar de braços cruzados, vendo muitas vezes a vida espiritual esfriar e não tendo atitude, não aproveitando a oportunidade para destruir o inimigo. Nós precisamos aproveitar a oportunidade. Quando a oportunidade vier, aproveite. Não deixe o inimigo do medo, da incredulidade, da incerteza, da dúvida roubar a sua bênção. Quando aproveitar a oportunidade que Deus te colocar na sua vida, não deixe, muitas vezes, aquele trabalho novo, aquela oportunidade na sua empresa de crescer. Não deixe o inimigo do medo, da incerteza. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Será que eu vou vencer? Ei! Quem você é em Cristo Jesus? Não perca a oportunidade. Tudo aquilo que Deus colocar na sua mão, você é capaz. Deus jamais vai te dar algo que você não esteja preparado. Se chegar a oportunidade na sua vida, agarre. Vai, pega, toma posse, porque Deus está com você e você é mais do que vencedor. Nome de Jesus. A terceira atitude é tenha a estratégia certa para vencer o inimigo. Jael, ela tinha a estratégia certa. Ela trouxe o seu inimigo para o seu território. Ela não deixou o inimigo lá fora. Ela falou assim, traz aqui dentro. Porque é aqui dentro que eu vou derrotar. Porque aqui é o meu território. E ela o convida para vir aqui à sua casa. E lá no versículo 18, a gente vê, Juízes 4, 18, diz o seguinte. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe, entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele disse, peço-te que me dês um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Então ela chama Sísera para dentro da sua casa, o inimigo. Porque dentro da sua tenda, dentro da sua casa, ela tinha domínio. E ela chega e prepara um lugar, um ambiente agradável para ele deitar. Ela viu que ele estava exausto. E ele chega e fala, me dá água, dá água. Ela olhou e falou assim, não, eu não vou te dar água, porque dentro do seu território, dentro da sua casa, você dá o que você quiser, não é verdade? Ela pega e dá leite. Ela falou, toma um leitinho morninho. Ele estava cansado, estava exausto. Ela preparou a caminha ali para ele deitar, colocou a cobertinha, deu o leitinho morno para ele dormir. Preparando ali, ó, a estratégia certa. Queridos, você precisa ter a estratégia diretamente do trono de Deus para vencer o seu inimigo. Quando eu estava, né, até hoje, agora há pouco, o Espírito Santo me trouxe a memória. Eu lembro que quando a minha filha era adolescente, e nós, como mães, a gente conhece as amigas dos nossos filhos, a gente já sabe, já tem aquele discernimento. Essa amiga é gente boa, essa aqui eu tenho que cuidar, não é verdade? E ela tinha uma amiga que eu não sentia paz. Não sentia paz. E a gente sempre teve um acordo lá em casa. Quer dormir? Traga as amigas aqui, dentro da minha casa. Não quero dormir na casa dessa minha amiga. Não, não, fala para ela vir dormir aqui. Fala para ela vir dormir aqui em casa, né, Jefferson? Quantas vezes? E eu lembro que uma dessas vezes que essa amiga foi dormir lá em casa, e daí eu dormia, deixava as portas tudo abertas para estar escutando. E o que que eu escuto no quarto? A menina queria pôr um filme de terror. E a Gabriela, não, eu não gosto de filme de terror, eu não quero assistir. E ela, nós vamos pôr sim, e vamos pôr um filme de terror. Ah, gente, mas eu levantei como Jael, uma guerreira. Já fui lá no quarto e pá, não vai pôr filme de terror aqui não. Porque na minha casa quem manda sou eu, inimigo. Falando que ninguém assiste filme de terror. Ah, queridos, porque nós temos que estar atento. Atento ao que está acontecendo na nossa casa. Atento para quem está andando com os nossos filhos. Atento para o que o inimigo quer fazer com a nossa família. Nós não podemos ficar paralisados. Nós temos que ter atitudes certas. Nós temos que ter estratégias certas. Ei, diabo, na minha casa não. Na minha família não. Nos meus filhos não. Porque a minha casa é do Senhor Jesus. A minha família é do Senhor Jesus. E você não vai pôr a mão, você não vai pôr o seu dedo sujo, você não vai tocar. Porque dentro da nossa casa a gente dá o que a gente quer. E não o que eles pedem. Nós precisamos ter a estratégia certa. Jael, dentro da tenda dela, ela fez o que ela quis com o inimigo. Ele pediu água, ele deu um leite morninho. Gente, quando a gente está cansado, o que, que a gente quer? Uma caminha aconchegante, um leitinho para dormir. E foi o que ela precisava. Jael, ela foi estrategista. Peça estratégia do Senhor, queridos. Peça para o Senhor, Senhor, me dá uma estratégia para sair dessa situação. Me dá uma estratégia para vencer essa guerra. Se é uma batalha financeira, Senhor, me dá uma ideia, me dá uma criatividade para mim fazer algo que ninguém fez. Meu Deus, se é na família, Senhor, me dá uma estratégia para juntar os meus filhos mais próximos de mim. Se é no casamento, Senhor, me dá uma estratégia para conquistar o meu marido novamente, a minha esposa novamente. Mas eu quero uma estratégia do Senhor para vencer esta guerra. Nós precisamos pedir a estratégia certa e o Senhor nos dará. O Senhor nos dará. Outra atitude que eu aprendo com Jael é que ela usou as armas corretas. Ela usou as armas corretas. Jael, a Bíblia nos conta que ela usou uma estaca. Uma estaca para matar o seu inimigo. Jael, ela era uma mulher que ela fazia tendas, ela construía tendas. Então, muitos anos da vida de Jael, ela passou construindo tendas. E para se manter, para erguer uma tenda e deixar a tenda em pé, firme, para que o vento não leve, para que ela não caia, é preciso o quê? Colocar a estaca lá e bater em vários pontos, até aquela tenda ficar firme. Então, Jael passou anos e anos e anos da sua vida, ó. Pá, 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 numa estaca. De repente, outro, mas passou mais alguns anos e Jael tá como? Pá, 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 naquela estaca. Quem sabe quantas vezes Jael pensou na sua vida? Meu Deus! Não tem uma coisa mais legal para mim fazer? Eu com esse serviço penoso, duro, chato. Ela não imaginava que todas as vezes que ela estava batendo naquela estaca, ela estava se preparando para esse momento, onde ela seria reconhecida mundialmente pela sua atitude. Quem sabe você hoje está fazendo algo na sua vida você pensa assim, puxa, é tão sem importância, é algo tão sem valor, eu não vejo como que Deus pode me usar fazendo o que eu estou fazendo. Mas saiba que aquilo que Deus está te usando, te preparando, é para a hora da sua vitória. Aquilo que você olha e pensa assim, é tão pequeno, parece tão insignificante, parece que não tem valor. O Senhor está te preparando para a hora da guerra, para a hora da batalha, para a hora que você chegar, você não errar. Queridos, você já imaginou se Jael ali, a cabeça do inimigo deitado aqui, ela erra, ele acorda? Quem quer morrer? Ela. Se ela errasse naquele momento e ele acordasse, ela estaria morta. Porque uma força de uma mulher com um homem, ele um guerreiro, não ia nem ter como. Então ela precisava ser certeira. É uma vez só e acabou. É a minha chance. Eu não posso errar. Mas tantos anos, pá, 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 que na hora que ela precisou, é pá! Foi uma vez só. A Bíblia diz que é estanca. Passou a testa e afundou no chão. Foi certeiro. Então, esse processo que você está vivendo hoje não é um engano. Ah, talvez você esteja pensando, está tão cansativo, está tão difícil. Senhor, parece que eu não vejo uma saída, parece que eu não vejo uma solução, parece que eu não vejo significado para a minha vida, parece que eu não vejo. Calma, está chegando a hora da sua vitória. Jael usou a arma que ela tinha, o quê? Habilidades. Ela não foi tentar usar uma outra arma que ela não sabia usar. Por isso o treinamento de Deus na nossa vida. Porque Deus vai nos usar com as habilidades que Ele já colocou em nós. Como Davi. Davi, quando foi enfrentar Golias, Saul chegou para Davi: ei, Davi, pega as minhas armas aqui, ó. Pega aqui o meu capacete, pega o meu escudo, pega aí todas as minhas proteções e vá lá, pega a minha espada e vai lutar com Golias. Davi até tentou, mas ele ficou lá que não tinha jeito, não conseguia andar. Ele falou: não, não é isso. Eu vou com a minha funda, que ele estava acostumado a matar um urso, a matar um leão. E ele foi com o que ele já tinha habilidade. Então não adianta você querer olhar a habilidade do irmão. É muito bonito, quem sabe, as ferramentas que o irmão usa. Mas Deus vai usar as armas que você tem na sua mão para vencer essas batalhas. Para vencer essas guerras. Então, não pergunte para Deus. Agradeça a Deus que Ele está te preparando. Porque Ele está te treinando para vencer as batalhas que você mais precisa na sua vida. Amém? Então eu quero te dizer que Deus está te treinando para a sua vitória. E as armas que Ele já colocou nas suas mãos serão essenciais. Essenciais para você vencer. Então deixe Deus te treinar. Não fuja do treinamento de Deus. Agradeça. Senhor, eu não entendo, eu não compreendo agora, mas eu sei que eu vou agradecer mais para frente, amém? E a última lição que eu aprendo com Jael é: não seja paralisado pelo medo. Queridos, você acha que Jael não teve medo? É claro que ela teve. Antes ela foi ali meio tremendo, mas ela não deixou que o medo a paralisasse. O medo faz parte da nossa vida, nós não podemos ser dominados pelo medo. Vai com medo mesmo, mas não deixe de fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Não deixe de agir, não deixe de fazer algo para o Senhor, mesmo que muitas vezes com medo, mesmo que muitas vezes com incertezas, com tantas inseguranças. Vá, continue, não pare no meio do caminho. Não pare no meio da guerra, não fique paralisado. Não pare, você não está sozinho. Você não está sozinho, o Senhor é contigo. E quando o Senhor é conosco, ninguém poderá nos deter. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Você é mais do que vencedor, porque o Senhor dos exércitos está contigo. E eu quero deixar esse versículo tremendo, que está lá no versículo 14, Juízes 4, 14, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Se você está aí com a sua Bíblia, grife, guarde para você esse versículo, pegue essa promessa para a sua vida. Olha só que tremendo, que quando Deus, então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Este é o dia que o Senhor entregará o inimigo nas tuas mãos. Levanta-te, meu irmão, levanta-te, minha irmã. Esse é o dia que o Senhor te dará a vitória. Os teus inimigos já estão debaixo dos seus pés. A vitória já é sua. Aqui, quando Débora falou isso, eles não tinham nem saído para a guerra. Mas ela já tinha a palavra, já tinha a promessa. O inimigo já está nas suas mãos. Quando nós somos temente a Deus, quando nós somos fiéis, obedientes ao Senhor, queridos, nós já podemos ir para a guerra sabendo o final. Nós já podemos ir para a guerra já vendo o inimigo na nossa mão destruído. Em nome de Jesus, amém? Eu quero que o pessoal do louvor venha aqui. E eu quero, se você, vamos ficar em pé. Quero que você que precisa de uma estratégia do Senhor, você que deseja, realmente, que está aí precisando vencer batalhas, que precisa de, realmente, aí, das armas certas, das estratégias certas, você que deseja ser mais do que vencedor nas suas batalhas, eu quero que você venha aqui na frente. E nós estaremos orando pela sua vida nesta manhã. Você que deseja vencer as batalhas que você tem enfrentado, você que deseja ser mais do que vencedor, você que quer uma direção do Senhor para a sua vida. Venha, vamos estar orando aqui. Enquanto a Wanda canta um louvor. E eu quero que você comece a falar com o Senhor. Peça para o Senhor uma estratégia. Peça para o Senhor uma direção. Ah, não fique omisso. Não fique paralisado. Não se esconda da batalha. Não se esconda da guerra. Mas se apresente. Oh, comece a falar com o Senhor agora. Ele está aqui. Comece a falar para o Senhor as suas dificuldades. Comece a falar para o Senhor aquilo que você precisa. Comece agora. O Senhor está aqui. Ele quer ouvir a tua